E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Eu sou o Murilo.
E eu sou um.
O quê?
E eu sou um.
Agora você me quebrou, realmente, eu que apresento as pessoas.
Vai.
Eu tô aqui com o Gustavo.
E oi, gente. Tô aqui furando a introdução do Murilo.
E, Gustavo, estamos aqui no episódio 100 da sala 1604.
É um 100?
Mentira, é um 99.
Porra, gente, eu ia soltar um rojão aqui no meio do podcast.
No meio da sala, cheio de espuma, pra pegar tudo fogo.
Exato, assim. Pra pegar fogo na sala inteira. Não, gente, não faça isso.
Bom, nós estamos no episódio 99, Gustavo, quase lá.
99, meu Deus.
Última semaninha antes do último episódio.
Falta um pra 100 e...
899
pra mim. 899 deu 901 pra mim.
Tá certo. E hoje a gente tá aqui porque nós aqui na nossa área de pequenos artistas, estudando em seus quartinhos escuros, a gente tem muitas pessoas tímidas na nossa área.
Exato. Muitas pessoas que não querem falar.
Inclusive eu sou uma dessas pessoas. E aí as pessoas sempre nos questionam, como que eu posso fazer um networking, Gustavo? Como fazer um network sem ser parecer um maluco? Como que eu consigo fazer isso de uma forma decente?
Exato.
Por que é tão difícil para algumas pessoas fazer isso?
Qual que é a importância de você fazer o networking?
Exato.
E como é o que o Mu disse? Como você fazer o networking, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso o que a gente vai discutir hoje tá mais ligado ao seu mindset em relação à importância de se conectar com as pessoas, sabe?
Uhum.
Do que necessariamente ter isso como um objetivo de vida. Nossa, eu vou numa festa pra conhecer várias pessoas pra conseguir trabalho, sabe? Unicamente por interesse.
Eu acho legal estar aqui conversando com você, porque pra quem não sabe, eu e o Gustavo, a gente fez faculdade juntos.
E eu?
Então, a gente ficou lá vários anos estudando juntos.
Qualquer dia eu vou contar uma história da faculdade sobre a nossa amizade.
Eita. Ah, essa é boa. Mas tem tudo a ver com esse episódio aí, ó.
Exato. Ó, vou ter que contar essa história hoje.
É hoje,
gente.
Mas o que eu acho legal? Quando a gente tava terminando a faculdade, o Gustavo e a Peixe começaram a se envolver com as coisas aqui da escola, bem lá no comecinho da escola. E eu não, né? Eu entrei um pouco depois. E daí era muito legal, porque eu continuei sendo a mesma pessoa, tipo, com os mesmos amigos. E daí o Gustavo chegava assim, conheci fulano. Conheci o Rafa Souza, conheci o Mike Azevedo. E eu ficava tipo, o que esse filho da puta tá fazendo? Então o Gustavo era um cara que sabe fazer network. Ele é um cara muito legal, muito querido por todos. Mas antes da gente começar, Gu, temos aquele recado importantíssimo, que é o nosso sorteio 100 anos de sala 1604.
100 anos. 100 anos. Pensa, a gente já virou um país.
Exato.
A gente virou uma província de Curitiba.
A gente é mais velho do que muito país por aí.
Exato.
Bom, pessoal, o lance do nosso sorteio é o seguinte. Primeiro eu vou explicar pra quem não sabe. Semana que vem estamos chegando no episódio número 100. Se você está ouvindo isso no futuro, eu sinto muito, mas estamos chegando no episódio 100 semana que vem.
Sim.
E nesse episódio 100 a gente vai sortear vários prêmios malucos pra vocês. Vamos dar vários presentes para os nossos ouvintes. Só que a quantidade de prêmios e o que vai ser sorteado dependem só de vocês atingirem algumas metas no nosso canal do YouTube. Então, pra resumir, gente, vocês têm que ir nos episódios do sorteio, deixar um like. E pra participar, você tem que deixar um comentário com a hashtag 100 anos sala 1604, mais um comentário sobre o episódio.
E aquele comentário massa! Não bota lá só a hashtag 100 anos sala 1604.
Exatamente. Estamos deixando bem claro desde o início que essas são as condições pra validar o seu sorteio.
Exato.
A partir do episódio 93, nós estamos anunciando os prêmios e colocando algumas metas de likes nos vídeos.
Isso.
Então a gente começou com 300 likes, depois para 400, 500, 600, 800 e 1000 likes.
Até do episódio 93 até o 98.
Exatamente.
Então vocês já sabem que você tem que ouvir do episódio 93 até o episódio 98.
Exato.
Que todo episódio tem um prêmio diferente.
Isso. Então, nessa mesma ordem, os prêmios são uma camiseta da escola, uma caneca da Revo.
Pensa assim, você já vai ter uma camisa, então vai ser um Revo Boy. Vai ter uma caneca, você vai poder tomar café pensando na gente.
Daí o terceiro prêmio são alguns prints que a gente vai sortear. Dependendo de quem ganhar, a gente vai poder... A gente vai dar os prints pra você ir decorar o seu escritório, sua sala de estudos e tudo mais.
Isso, e os prints vão ser custom... custom tailored. Vão ter assinaturas.
Isso,
e autógrafos.
Exatamente. O quarto prêmio é um sketchbook foda da Escola Revolution também. É um sketchbook lindaço que...
Pensa naquele sketchbook que você vai olhar assim de tão bonito nele que ele é que você não vai querer desenhar.
Exato.
Você vai ficar com dó. Você vai querer deixar, tipo, naquela mesinha de centro da sala. Exato. Sabe? Só para as pessoas virem e verem. Nossa, que bonito que é esse livro. Vai dar dó de desenhar. De tão bonito que é. Eu acho que às vezes que a gente devia fazer um pouco feio ele só para não... Só para não dar tão dó de desenhar nele.
Aí o quinto prêmio é um curso completo online da escola. Se você já fez algum curso aqui, você vai poder fazer outro. Se você nunca fez, você vai poder fazer e aprender, seja lá o que você esteja afim de aprender, né?
Exato.
Modelagem 3D, desenho, pintura, o que for.
E esse é do episódio 97, né?
Exatamente. E na semana passada a gente anunciou o ingresso do Utopia 2019.
Olha, Calango, olha, se você não sabe a importância disso, aprenda agora. Não tem mais ingresso pro Utopia.
Exato.
Só tem duas maneiras de você conseguir hoje em dia um ingresso pro Utopia.
Foi muito legal porque foi bem na semana que acabou os ingressos, a gente anunciou que a gente ia sortear o ingresso. Então, é basicamente a última chance.
Exato. Na real, tem três maneiras de você conseguir o ingresso Utopia. Um pelo concurso que a gente tá fazendo de 3D com a Farm Labs.
Mas acho que não dá mais tempo, hein?
É, se você começar agora, o concurso já sai o resultado mês que vem. É. Então, é ou sorteio ou o mercado negro.
Exato.
Ou o mercado negro de mercado
só
negro
se
de ingresso.
Se desistir de ir.
Isso.
Que a gente vai liberar ingresso pra outra pessoa comprar e já tem uma lista de espera
gigante
pra isso.
Exato.
Então, gente, sala 1604, apostem todas as suas fichas. E assim, esse comentário agora vai ficar meio datado, mas hoje que a gente tá gravando esse episódio, nós só temos duas metas liberadas, que é a camiseta e o sketchbook, certo? E pros outros, pra caneca e pros prints, faltam ridículos likes. Falta, tipo, sei lá, 10 likes pra completar. Então, gente, entra lá, dá o like em todos os episódios.
Assiste! Não entra só pra dar like, não.
E o curso e o Utopia, como são vários likes, ainda falta um pouco, mas é pouco. Dá pra alcançar tranquilo. E é isso, gente. Vamos lá.
Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente tá batendo... O que o pessoal não pode esquecer do concurso é que pro prêmio ser liberado, a gente tem que bater a meta de like. Mas o que muita gente tá esquecendo que é que a gente precisa que vocês comentem
isso,
no
exatamente.
Vídeo pra vocês concorrerem ao prêmio.
Exato.
Então, tem muita gente dando like e não comentando. Então, não é só dar o like que vai te fazer concorrer, é comentar.
Eu vou dar um exemplo aqui. O sketchbook lá já tem, sei lá, mais de 600 likes no episódio. Tem 200 comentários.
Sim.
Ou seja, dessas 600, só 200 pessoas estão concorrendo. Então, gente, é muito importante que vocês vão lá em cada um dos episódios e deixem um comentário sobre o episódio mais a hashtag 100 anos sala 1604. Só assim você vai estar concorrendo ao prêmio do episódio.
Sim.
Então, se você quer concorrer aos 6 prêmios, você tem que ir nos 6 episódios e deve fazer esse comentário, beleza?
É isso.
Então, gente, falta muito pouco pra fechar todos os prêmios. Vai ser bem legal se a gente conseguir sortear todos.
E lembrando que o limite é até o episódio 100, né?
Exato. Então vocês têm essa semana, uma semana, pra completar todas as metas. Caralho.
Vixe, gente. Corre lá, compartilha no Facebook, no Twitter, manda no grupo de WhatsApp.
Vamos lá. Ó, maneiras efetivas de fazer essa divulgação. Manda nos seus grupos de estudo, manda nos seus grupos do Facebook de ilustração,
exato,
de modelagem, que tenho certeza que todo mundo vai querer concorrer a essa parada.
É.
Compartilha no seu Facebook.
Exato. Compartilha você ouvindo lá no Stories.
Isso, coloca no Instagram. E é isso aí, gente. Vamos fazer esse esforço aí dessa nossa comunidade pra conseguir atingir essas metas e a gente poder dar esses presentes pra vocês, nossos queridos ouvintes da sala 1604. Gente, então é isso aí, se esperta lá, vamos ganhar altas paradas. Não vai ficar tudo pra mim mesmo?
É, exato. Murilo vai ficar com tudo, gente.
Ah, o sketchbook vai ser sorteado, eu nem quero mais também, eu queria o sketchbook.
Você vê, isso é um desdém pela camisa. O Murilo já tem uma camisa de cada cor na escola, de diversos tamanhos.
Pois é, mas é isso aí, gente, agora vamos lá conversar sobre networking. Então, Gustavo... Networking
é a rede de internet.
Se você puder resumir aqui no comecinho, pra você, o que é o networking?
Networking é um processo de você gerar contatos, sabe? Que podem, assim, expandir a sua gama de conhecimento, tanto te ajudar no lado do conhecimento, quanto te ajudar, tipo... Eu não sei se dá pra me falar assim, porque eu acho que, na verdade, pra ser bem simplório, networking são amizades, são colegas que você faz, acho que, ou no trabalho, ou em outros ambientes, sabe? Mas a gente restringe isso muito a um ambiente de trabalho, assim, sabe?
É, eu acho que o network, ele se aplica especificamente ao trabalho, você fazer amigos e colegas de trabalho.
De trabalho, isso.
Porque não dá pra considerar os seus amigos pessoais como networking, né?
Exato. Networking é... É basicamente uma rede de contatos que você tem que vão possibilitar que você execute coisas mais rápido ou aprenda informações de uma maneira facilitada ou você tenha acesso a coisas de uma maneira mais direta, sabe?
E só nesse começo você já falou um negócio interessante, que não é só para trabalho.
É
também para você conseguir aprender mais coisas.
Exato. Porque é bem importante, assim, para você aprender. Porque você tem uma série de gente, uma série de pessoas que manjam de diferentes áreas e às vezes, através do network, através de conhecer alguém que manja de uma área específica, você pode tirar uma dúvida, sabe? Tirar uma dúvida, saber sobre uma informação específica, sabe? Eu acho que é bem importante isso.
E eu acho engraçado fazer um papo, um podcast, que é uma mídia tão longa, para falar sobre network, que é uma coisa... Que se a gente quiser sintetizar, é muito simples, né? É tipo,
faz contato aí.
Seja um bom profissional.
É, exato.
E não seja maluco com as pessoas.
Exato.
É basicamente isso, né? Mas é uma coisa que traz até uma aflição a muita gente que acha que é uma coisa extremamente complicada, né?
É porque eu acho que o networking, ele tá muito ligado, às vezes, também com a dificuldade das pessoas de...
Se comunicar.
De se comunicarem, sabe?
Sim.
Tipo, ele é, na real, que o processo... Pro processo de networking é vital a comunicação e o bom senso.
Uhum.
Sabe? A comunicação e o bom senso são muito importantes. Sabe? Eu vou falar assim, por exemplo, da minha perspectiva de estudante. Sabe? As pessoas falam que eu sempre tive muita facilidade de fazer networking, porque eu basicamente eu não tenho muito... Eu não posso falar que eu sou uma pessoa tímida, sabe?
Uhum.
Tipo, não pra falar com as pessoas, se for fazer um negócio em público, daí o bagulho já muda,
sim,
saca? Mas eu não sou uma pessoa tímida. E eu acho que uma porta que se abriu pra mim, que eu vi que era facilitava o processo de eu fazer networking, é através do conhecimento, sabe? Uhum. Quando você vai tirar uma dúvida com uma pessoa, muitas portas se abrem, sim, sabe? Porque as pessoas são muito solícitas em ajudar, por natureza, sabe? Mas aí eu acho que entra uma série de coisas. Se você é um estudante, então, por exemplo, a gente pode começar que a melhor maneira de você fazer um networking é através da empatia, sabe? Você tem um problema, provavelmente o cara passou que você vai perguntar ou que você vai tirar uma dúvida, passou pela mesma dificuldade que você. Mas eu acho que a única coisa que as pessoas têm que entender é que hoje a gente tá na era da internet, então não vai perguntar pro cara qual software você usa.
Sim.
Sabe? Ou qual branch ele usa. Tente, tipo, caminhar o seu processo sozinho e se sua dúvida for legítima e for algo que você realmente não vai encontrar na internet, eu acho que a maioria dos artistas e das pessoas vão responder você, sabe?
Sim.
Mas aí que entra outra parada importante, porque no processo de networking também é importante entender que, às vezes, se você tá falando, por exemplo, o networking não é só o ato de você estabelecer uma rede de contato com pessoas que já estão inseridas dentro do mercado de trabalho, sabe? Porque eu acho que aí entra a parte pretensiosa do que pode ser o networking, sabe? Porque hoje, um cara que tá estudando com você, no outro dia pode ser um artista super foda, sabe? Então eu acho que o networking, ele é muito mais broad que isso, sabe? É o fato de você estabelecer contatos e conexões com pessoas que estão em diferentes níveis no meio, sabe? Então, o propósito, por exemplo, de você estudar é você tirar dúvidas. Então, você entrar em grupos de estudo, sabe? Você entrar em grupos do Discord, você acessar essas mídias, sabe? Em que você pode trocar informação, em que você pode conversar com as pessoas, eu acho que é um grande facilitador para você iniciar o processo de networking, sabe? E caso você, por exemplo, não encontre uma resposta nesses grupos em que as pessoas estão de um intuito, originalmente, compartilhar informação, sabe? Compartilhar conhecimento, aí eu acho que se faz necessário, tipo, eu vou tentar achar um artista mais experiente, sabe? E vou ver se ele consegue me ajudar, mandar um trabalho pra ele, mas entenda que esse artista também não tem obrigação de te ajudar, e o fato dele não te ajudar não faz dele uma má pessoa, o fato dele não te responder não faz dele uma má pessoa. Então, entenda que o networking não é só você ir lá e falar com o Mike Azevedo, sabe? Ou você ir lá e conhecer um cara super foda, sabe? Tipo, não, eu acho que network é você estabelecer relações com qualquer pessoa que esteja dentro dessa área, sabe? Porque pessoas diferentes têm percepções diferentes, conhecimentos diferentes.
Independentemente se a pessoa possa te trazer algum benefício no futuro.
Exato.
Então vamos começar do início. Como que é uma maneira aceitável, e isso tem que ser falado porque tem gente que realmente não sabe como fazer isso, de você começar uma conversa, tanto alguém que é só um estudante na área, quanto você chegar num profissional que você admira e conversar?
Eu acho que existem diversas maneiras de você fazer isso.
Uhum.
A gente tem que entender que sempre existem tipo, níveis de pessoas em que elas são diferentemente ocupadas, sabe? Uhum. Elas têm mais e menos tempo.
E reservadas tanto pra conversar também, né?
É, quando você vai falar com uma pessoa que é mais reservada, tipo, eu acho que daí já entra... Supondo, vamos ficar no espectro de estudante, sabe?
Tá.
Todos nós fomos estudantes um dia. Primeiro, se a pessoa é reservada, não seja íntimo demais com a pessoa. Tente ser... O networking é profissional.
Uhum.
Entendeu? É um contato profissional. Eventualmente, uma...
Por mais que você tenha que ser gente boa, ele é profissional.
Exato. Eventualmente, uma amizade pode surgir disso.
Sim.
Mas tudo começa do... Todo relacionamento não começa com uma amizade. Começa um relacionamento em que a base dele é o respeito e o bom senso, sabe? Então, tomar cuidado com o que você fala. Tentar ser o máximo gentil possível pra falar com uma pessoa. Hoje a gente tem a facilidade de poder falar por texto, sabe? De poder falar por texto. E por texto tudo é mais fácil. A gente não precisa expor nossa cara. A gente não precisa mostrar nosso rosto. Então, eu acho que é chegar e conversar com a pessoa. Oi, tudo bem? Eu admiro muito seu trabalho, sabe? E eu gostaria muito de... Você pode chegar falando isso. Oi, tudo bem? Admiro muito seu trabalho, sabe? Acho muito massa o que você tá fazendo. Se você tá começando na área, você pode falar. Eu tô começando na área e queria trocar uma ideia com alguém pra saber pra onde eu posso ir, o que eu posso fazer, sabe? Isso seja um profissional super foda ou seja um estudante, sabe? Mas eu acho que começa sempre com a cordialidade, assim, sabe?
Exato.
Com ser gentil e com entender o tempo de resposta da pessoa. Porque tem gente que vai lá e manda um oi, tudo bem? Não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa, tipo...
Demora um dia pra responder.
Você fica puto, porque você fala, oi, tudo bem? Por que você não quer me responder?
Uhum.
Sabe? Isso acontece. Isso acontece bastante. Aí, assim...
E eu acho que você tem que ser... Você tem que ter noção do que você tá escrevendo.
É.
Tipo, vamos supor que você quer falar com o cara que você mais admira, tá? Você não pode chegar pra ele e contar toda a sua vida numa mensagem.
É.
Quer dizer, poder pode, né? Só que a chance de você parecer meio maluco é grande. É,
exato.
E se você também chegar pra um cara que você admira muito lá e você mandar assim, oi, e esperar ele responder.
Daí já não funciona. Eu acho que, supomos, vamos entrar num campo assim, você quer falar com alguém que é alguém mais conhecido e que você não... Você gostaria de ter um contato com uma pessoa, mas você não sabe como contatar ela, sabe? Eu acho que aí o oi, tudo bem, já não funciona.
Exato.
Tá? Eu acho que aí o processo é literalmente entender as limitações da pessoa, tentar ter um contato com ela no máximo da sua habilidade. Em que sentido? Eu costumo, quando o caso é esse, eu costumo fazer o seguinte approach. Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu conheço o seu trabalho, admiro muito ele, acho seu trabalho muito legal. Tipo, eu vou fazer o network com um propósito, vou falar com a pessoa com um propósito, assim, sabe? Hoje em dia eu tenho que fazer muito isso por causa da escola, sabe? Eu admiro muito o seu trabalho, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falo, conto um pouco, tipo, do que a gente faz aqui e falo, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, sabe? Sabe? Quando são casos muito difíceis, sabe? Na nossa área, a maioria das pessoas é muito gentil, assim.
Sim.
É muito difícil. Eu acho que eu nunca tive que fazer isso. Eu tive que fazer isso uma vez quando eu quis conversar com um diretor mega conhecido, sabe? Uhum. Aí, no caso dele, eu peguei e falei assim, eu sei que você é uma pessoa mega ocupada e que você quase não tem tempo no seu dia, mas eu ficaria muito feliz se você pudesse me responder com pelo menos uma frase sobre o trabalho que eu tinha feito ou sobre o filme que eu tinha feito, sabe? Uhum. Mas, caso você não consiga responder, eu vou entender completamente e ficaria, não botaria, tipo, nenhum estado emocional, mas eu, tipo, eu peço, se ele puder dar, porque eu, no meu caso foi, eu queria que um diretor bem conhecido desse um feedback nosso filme, e eu mandei isso, ó, sou o Gustavo, trabalho com isso. Faz tantos anos que eu tô fazendo um filme, eu admiro muito o seu trabalho, tenho muito ele como referência, sabe? E eu gostaria que, se fosse possível, você
visse o filme e desse uhum. algum feedback pra gente. Eu falei, o feedback pode ser uma frase. Sim. Gostei, não gostei. Sabe, e que esse feedback faria toda a diferença do mundo pra mim. Se ele não, caso ele não pudesse, eu também não ia... eu não ia ficar chateado. Sim. E que eu já estaria muito feliz de ele somente estar lendo minha mensagem. Com esse approach, todas as pessoas que eu mandei me responderam, saca? Uhum. Todas. Todas elas me responderam, saca?
Legal.
Porque assim, você não tá esperando que o cara fale assim, dê uma dissertação de 5 páginas. E esse approach geralmente funciona de uma maneira mais formal, tá? Uhum. Que é por e-mail, que é a melhor mídia pra você fazer isso. Tipo, eu acho que se você quer fazer um contato muito profissional, eu não acho que o Facebook já funcione tanto hoje em dia, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que tem outras mídias que se você quiser fazer um contato, por exemplo, você já não é mais estudante, você é um profissional, sabe? Que você queira fazer um contato... numa abordagem mais profissional, você tem o LinkedIn, sabe? Que é uma mídia social, é uma rede de contatos muito boa pra isso. Você pode procurar o e-mail das pessoas na internet. Foi o que eu fiz com todos os diretores, sabe? Que eu queria conversar, eu procurei o e-mail deles. Consegui conversar de boa, sabe? Mas é um negócio tipo de ter paciência e também de não se frustrar no processo, sabe? Tem que ser um negócio honesto, assim. Eu não fui falar com os caras porque eu queria que eles abrissem portas pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Eu fui falar com eles porque eu queria... uma opinião deles com base na experiência que eles tinham para que eles compartilhassem um pouco se, sei lá, a insegurança que eu tava sentindo no momento era um negócio normal, sabe? Se o caminho que eu tava seguindo no filme era uma parada que eles achavam interessante, sabe? Então foi bem importante isso pra mim, assim, no processo.
Sim.
Mas assim, foi uma maneira de abordar muito mais formal, sabe? Por exemplo, se eu for falar com alguém da nossa área, com algum artista da nossa área, eu sei que, tipo, sei lá, não necessariamente eu preciso falar dessa maneira.
Tão formal.
Tão formal que nem isso, sabe? Porque hoje todo mundo na nossa área tem Facebook, todo mundo faz isso, todo mundo adiciona um outro, mas eu acho que, tipo, a base de qualquer conversa, se você vai falar via internet, é o respeito e a admiração ao próximo, assim.
Uh-huh.
Eu admiro muito, porque lembra, aqui é um networking, então você... admira muito o trabalho da pessoa,
uhum.
sabe? Não a pessoa,
sabe? Não é um match people.
É, porque você conhece o trabalho dela, você não conhece ela. Entenda isso. Então, tipo, eu acho que o network pode se estabelecer pela admiração uhum. que você tem pelo trabalho da pessoa, sabe? Mas aí eu acho que é aquele negócio que é muito importante. Todas as pessoas, sabe? Sejam elas um artista conhecido ou seja um artista que não é conhecido, um cara que tá estudando, são networking e são importantes, sabe? A base, acho que do networking é você fazer contatos. É aquilo que a gente tava falando. Toda pessoa do nosso ramo, seja ela um estudante ou seja... A gente pode aprender com todas elas, seja um estudante
Sim.
e você ser um profissional e você abrir a porta para um estudante para conversar com ele, sabe? Ou seja um profissional falar com um estudante, sabe? A gente pode aprender com todas as pessoas têm backgrounds diferentes, sabe? Hoje um cara é estudante, sei lá, daqui 10 anos ele é o... ou daqui 20 anos ele é o Craig Mullin, sabe?
Uhum.
Então todo mundo passa por esse processo. Eu acho que é isso que a gente tem. Quando você tem uma dificuldade em conversar com a pessoa, você tem que pensar que ele também passou pelo mesmo processo que você. Sabe? Que bem provavelmente ele vai te dar um feedback, sabe? Mas é aquilo. Não espere que o cara, tipo, vire seu BFF, sabe? Seu melhor amigo, saca? Eu não espero que ele te responda em um dia, sabe? Eu não se frustre, talvez, por ele não responder. Sabe? É um processo importante, mas assim, caso você não receba uma resposta de um artista específico, tenta com outro.
Sim.
Sabe? Continua tentando, sabe? Eu tentei falar com muita gente na época que eu era estudante, muita gente não me respondeu, assim, sabe? Muita gente não respondeu, muita gente não falou, mas ao mesmo tempo muita gente me respondeu, sabe?
Sim.
Eu fiz muito contato, conheci muita gente por isso, sabe? E hoje eu tenho... muitos contatos viraram amigos... Saca? Mas é uma abertura, assim. E às vezes você fala assim, ah, essa pessoa não vai me responder, ah, essa pessoa é um otário. Não, às vezes a pessoa é só tímida mesmo.
Uh-huh.
Sabe? E daí a gente entra no nosso caso.
Ou o cara é...
Tô ocupado.
Acho que nem ocupado, mas às vezes o cara recebe, tipo, 200 mensagens por dia de pessoas querendo falar
Sim.
isso. Que às vezes é, tipo, humanamente impossível pra ele responder todo mundo.
Exato.
Sabe?
Eu acho que tem que rolar um entendimento disso, sabe? Sei lá, você vai mandar uma mensagem pro James Cameron. Sabe? Tem, será que ele vai te responder?
Sim.
Sabe, a gente tem que ter um bom senso também nessa nossa necessidade de fazer contatos. Por isso que eu acho, tipo, de extrema importância, antes de tudo mesmo,
vem acho que uma ideia geral de que a gente tem que tratar qualquer pessoa bem. Uhum. Não importa quem ela seja. Não importa se for o Mike Azevedo, ou se for o James Cameron, ou se for uma pessoa que acabou de entrar na escola e não sabe nada sobre a área e quer aprender sobre isso, sabe? Uhum. Não, eu não fica muito chato e é muito perceptível quando as pessoas vêm falar com base no interesse, sabe?
Sim.
Ah, porque pessoa é tal pessoa e eu vou falar com ela assim, sabe? Eu acho que é muito, 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 muito importante que o tratamento seja... A gente trate todo mundo de uma maneira horizontal, sabe? É claro, vão ter mais pessoas. Por exemplo, às vezes, se você tem uma admiração por tal artista, obviamente que você vai já ter uma empatia com ele natural, sabe? Mas não deixe de conversar com uma pessoa porque ela não é o artista bambambam ou isso, aquilo. Você nunca sabe quando as pessoas vão poder... O quanto elas vão poder contribuir e quando elas vão poder contribuir para o seu desenvolvimento como artista, para a sua rede de contatos, para tudo, sabe? Então é importante o processo de empatia, sabe? Nunca trate ninguém como você não gostaria de ser tratado.
Boa.
Sabe? Nunca trate ninguém como você não gostaria de ser tratado, sabe? Tipo, se você sentiu mal algum dia porque alguém te tratou mal ou porque alguém, sei lá, não te respondeu, não fez... Não te tratou como você esperava... sempre tente fazer isso com o próximo, sabe? Tratar as maneiras da maneira que você gostaria de ser tratado, sabe? Isso é bem importante, assim, sabe? Eu digo isso, assim, porque eu sempre fui o cara que sofria bullying extremo na escola. Uhum. Então chegou um ponto que, tipo, eu não sei o que aconteceu na minha vida e do nada eu decidi a falar e fazer contato, porque foda-se, tipo, ninguém esperava nada de mim mesmo.
Sim.
Sabe? Então pra mim eu não já era uma...
A certeza.
Já era certeza. E aquele negócio assim, você pode receber mil nãos, mas se você não tentar, você já tem o não.
Sim.
Se você tentar, você tem pelo menos uma possibilidade de algo acontecer.
Uhum.
Sabe? Tipo, é muito importante isso, assim, sabe? É bem importante esse bom senso de não haver um interesse escuso pra fazer esses contatos, sabe?
Agora, falando pessoalmente, a gente falou sobre como mandar mensagens. Sim. E tal, né? E, inclusive, com o Utopia se aproximando, as pessoas vêm me perguntar, né? Como que eu falo com as pessoas lá, sabe? Como que você pensa nesse... Quando você, tipo, vê a oportunidade que você olhou o cara dentro da tua frente?
Eu acho assim, existe o mesmo processo, mas existem diferentes ambientes, assim, sabe?
Vamos dar um exemplo bom, um exemplo ruim de networking.
Vamos.
História da faculdade.
Nossa, história da faculdade. Tava lá eu, era o primeiro ano da faculdade.
Agora é o júri do Murilo conhecendo o Gustavo, que ele acha que ele tá certo e eu acho que eu tô certo. Vocês que vão decidir quem tá certo.
Ó, tava eu na faculdade, eu tinha zero, eu comecei com zero amigos.
Ele entrou depois também, né? A turma já tinha começado.
Mas eu lembro que teve um dia específico que eu ainda tinha só dois amigos.
Uhum.
Eu tinha um amigo só na faculdade, que era caindo. Aí eu vi lá, ó, tem esse calango ali, grandão, barbudo, parecido comigo esse cara. Vou sentar do lado dele um dia pra ver se ele fala comigo. Aí eu cheguei do lado do Murilo e comecei a conversar com ele, assim, agora eu não tô lembrado como
eu
foi.
Eu lembro exatamente como foi a cena.
Vai.
Tava tendo uma entrega de trabalhos na hora, assim, ele tava uma muvuca na frente da professora pra entregar e eu queria entregar pra ir embora. Aí chega o Gustavo do meu lado e fala, oi, tudo bom? Eu sou o Gustavo, prazer. Que era quando você tava entrando na turma, né?
Aham. Uhum.
E daí eu falei, prazer, eu sou o Murilo. E não falei mais com ele.
Isso. E daí a gente sentou um do lado do outro e o Murilo ficou tipo em silêncio, assim. Aí eu tentei puxar alguma coisa e não rolou, assim. E nesse meio processo, acho que se passou um ano, assim.
É.
Um ano, sabe? Pra gente realmente começar a conversar.
É.
Aí eu lembro que depois que a gente começou a conversar, teve um dia que a gente tava na casa da Peixe. Acho que eu contei a história pro Murilo. Porra, Murilo, a gente tinha amigo desde o começo do curso, cara.
É, a gente foi ficar amigo, tipo, no final do segundo ano, uma parada assim.
Exato.
Mas daí agora tem a minha versão da história.
Tudo
que
mentira.
Não é mentira, não. No começo da faculdade, eu era um homem das cavernas.
Man of the caves.
Sério, eu tinha muito problema de me relacionar com pessoas e conhecer pessoas. E foi só, tipo, realmente nessa época, assim, tipo, final do segundo ano, metade do segundo ano, que eu terminei um relacionamento que eu tava, que me limitava muito.
Sim.
Com relação a falar com pessoas e me relacionar socialmente. E quando esse relacionamento terminou, eu falei, foda-se, eu não quero mais ser assim.
Sim.
Foi aí que eu comecei a, tipo, colar nos grupos da faculdade e começar a conversar com as pessoas, mesmo que da forma mais escrota possível. E daí deu, daí que a gente começou a conversar e deu boa. Então eu acho que eu não tô errado, sabe?
Brincadeira.
Eu tava errado, mas eu tinha motivos pra
isso. Ele tinha as suas limitações.
É.
Aí eu acho que, tipo, por exemplo, a gente tava falando, usando esse exemplo pro Utopia, assim, sabe? Tipo, quando você for falar com um artista, pensa que um artista também pode ser tímido, mano.
Exato.
E muito artista, tipo, fodático, é tímido pra caralho.
Sim.
Sabe? E pode acontecer isso. Você pode dar um oi, tudo bem, e o cara vai falar oi, tudo bem. Eu acho que parte do princípio, assim, acho que um bom processo pra você ter um contato com alguém, se a gente fala de network, profissional.
Sim.
Tá, então você vai, supomos lá, você tá na Utopia. Jeito de não fazer um contato. Sei lá, Elô, sou muito seu fã, o Mike, sou muito seu fã, não sei o que. Ah, me dá um abraço aqui agora. Saca? Tipo, nem todo mundo vai aceitar esse tipo de contato tão bem, sabe? Esse tipo de aproximação tão bem. É legal você, sei lá, sabe, se comportar. Não é importante a gente ser fã, mas tentar, tipo, ser respeitoso, assim. Porque às vezes, tipo, sei lá...
Às vezes tem pessoas que não gostam de contato físico.
É, as pessoas têm um espaço dela.
E quando conversar com alguém, tipo, eu vejo que isso é um problema que eu tenho.
Sim.
Eu não sei ter assunto com uma pessoa que eu não conheço.
Pensa assim.
Sacou?
Ali você não precisa ter assunto.
Aham.
Tá? Tipo, você não precisa ter assunto. Porque no Utopia é um evento, tipo, que a gente vai pra conhecer profissionais que... No network a gente tem um ponto positivo. Por quê? A gente compartilha uma coisa em comum. Que é trabalhar ou gostar de uma coisa específica.
Uhum.
E é esse, eu acho que é aí que tá a chave principal. É esse o ponto principal que vai iniciar todas as conversas.
Uhum.
Sabe, sei lá, você vai conversar com o Mike. Pô, Mike, eu admiro muito seu trabalho. Ah, eu tô seguindo muito nesse caminho. Eu quero, tipo, virar um ilustrador. Eu quero fazer splash arts, coisas do gênero. É, cara, eu acompanho seu trabalho faz muito tempo. E eu trouxe meus trabalhos aqui. Será que você poderia dar uma olhada nele, sabe? E me falar o que eu posso melhorar, o que eu não. Se eu tô seguindo o caminho certo, se eu não tô, sabe? O trabalho e o nosso trampo, no Utopia em específico, é uma boa coisa em comum pra você, tipo, iniciar uma conversa. Sabe? Eu acho que é um facilitador muito grande. Porque outrora, se você tenta iniciar um contato sobre algo que não é o trabalho, você vai chegar pro Mike e vai falar assim: oi, Mike, tudo bem? E aí, que série você assistiu no Netflix?
Uhum.
Sabe? Tipo, qual vai ser o assunto? Qual vai ser o início do assunto? Qualquer coisa que você possa iniciar que não seja isso, pode soar muito awkward, sabe?
E nesse caso, que é um evento também, a gente tem que lembrar que vão ter muitos artistas que têm muitos fãs.
É.
E que vão ser, tipo, 300 pessoas querendo falar com ele ao mesmo tempo.
Exato.
Então, também você tem que ter aquela noçãozinha, né?
Exato. Utopia é um evento em que... na verdade, eventos em geral... são uma grande oportunidade pra gente fazer network, sabe? Porque a gente vai conhecer muitos artistas, muitos estudantes que são foda pra caralho. Tipo, sei lá, no Utopia do ano passado, você olhava, tipo, o sketchbook de uma galera. Tipo, sei lá, velho, a Gariba, o Zanquetin, tava lá não como palestrante, sabe? De boa. Tinha uns caras, tipo, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, com um sketchbook muito insano, sabe? Com um trampo muito foda. E tinha uma galera que, tipo, sei lá, nunca tinha visto o trampo, só que era muito gente boa, sabe? E que tinha um puta potencial também, sabe? Então eu acho que é bem importante, mas é esse ponto em comum. Acho que você quer iniciar uma conversa num evento? Começa, tipo, pelo trampo. Ah, se você não conhece o trabalho da pessoa, você chega, oi, tudo bem? O que, que você faz? Em que área você trampa? Com que você trampa? 2D? 3D? Sabe? Ah, por onde... Você já tem uma ideia de por onde você quer começar? Você já tem uma ideia de... com o que você quer trampar, sabe? Ah, que artista você curte, mano? Sabe? Sim. Sabe? Quais são suas referências? Então, se for uma pessoa que você não conhece e você tiver afim de fazer uns amigos, se você estiver sozinho, tipo, o trampo também é uma boa maneira de você puxar conversa, sabe? Porque se você gosta genuinamente daquilo, você vai ter um monte de coisa que te influencia. E você vai estar trocando uma ideia com uma pessoa a partir disso, sabe? É uma ótima maneira também, sabe? Se for um cara... que você olha assim, pô, tô sozinho aqui, aquele cara tá sentado sozinho ali. Uhum. Vou falar com ele pra fechar um grupinho aqui do rolê, sabe?
Sim.
E você pode iniciar a conversa assim também, é super ótimo fazer isso.
Tá, até agora a gente falou sobre como que você conversa com as pessoas, né? Sim. Seja pela internet, seja pessoalmente. Mas acho que outro ponto também bem importante é que o network também não está necessariamente ligado a você conversar com pessoas diretamente. Também tem a ver com o seu trabalho.
É.
É muito importante que você seja um bom profissional.
Exato.
Muitas vezes o Heiler costuma falar isso, né? Que você ser um bom artista depende de três coisas. Você ter um bom trabalho, você ser uma pessoa amigável, né? Que saiba se comunicar. E você ser responsável. Exato. Então, ser responsável é muito importante no networking.
É, né? Exato.
Porque se você pega um trabalho, atrasa um mês pra entregar, a pessoa que te contratou, ela pode ser um cliente ou um artista que tá te passando trabalho.
Exato.
Essa pessoa vai olhar e falar, cara, não posso mais confiar nessa pessoa.
E aí entra num ponto central no networking. Porque uma coisa é você estabelecer a relação, outra coisa é você manter ela.
É.
É você manter.
Não adianta ser um cara super gente boa se você não trabalha direito, né?
Exato. E esse mantenimento da relação de networking, sabe? Se você quer que ela abra... Por exemplo, se você quer que uma relação de networking que você tem abra possibilidades profissionais, aí vai do seu profissionalismo mesmo, sabe? Do seu comprometimento com o seu trampo e com as coisas que você tá fazendo. Porque se você errar ou se você... É o que o Mu disse, não entregou o trabalho, sei lá... Um network que você fez te abriu uma oportunidade de trabalho. Se você caga no trampo, você vai perder esse network. Essas pessoas nunca mais vão te entregar esse trabalho. Então vale sempre lembrar que antes de tudo é profissional. Por mais que você às vezes gere uma relação de amizade com a pessoa, antes de qualquer coisa, a relação de vocês é profissional, sabe? Se você for trabalhar com ela ou qualquer coisa do gênero, se isso chegar a acontecer. Então essa relação de... Manter o networking é uma parada bem importante, assim, sabe? E ele é mantido, assim, você conhecer uma pessoa, você quer manter esse networking, às vezes você não vai ter o que falar infinito com ela, sabe? Mas você vai conseguir adicionar, ela vai te adicionar no Facebook, ou vai te seguir no Instagram, sabe? Depois de vocês terem conversado. E essa pessoa, como você vai manter essa relação profissional? Produzindo.
Uhum.
Porque essa pessoa vai ver o que você tá fazendo.
Sim.
Sabe? E ela vai ver o que você tá fazendo. Quando ela vê o que você tá fazendo, você vai se manter lembrado, sabe? Ela vai lembrar de você ali. Porque às vezes você não vai ter tempo pra falar com 300 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Sim. Pra manter uma rede de contato tão grande. Então, por isso a importância de produzir. É o que o Heiner falou. Tipo, ser um bom artista não quer dizer necessariamente você ter as melhores artes do universo. Se você é um estudante, você vai produzir o suficiente pra se tornar um bom artista, sabe?
Sim.
Pra se manter visível e coisas do gênero. E acho que assim você tá mantendo o networking, porque as pessoas vão estar te lembrando do que você tá produzindo.
O que não fazer?
O que não fazer? Tem várias coisas. A gente já falou sobre... Nossa, o que não fazer tem muita coisa, velho. Aí pode ser meio chato isso, mas assim... É um negócio que a gente já falou, não ser interesseiro.
Vamos ser sincerão agora?
Vamos ser sincero pra caralho.
Não que a gente não esteja sendo antes, né?
É, exato. Ó, primeiro, velho, não faz networking por interesse, sabe? É. E não acha também que qualquer coisa é interesse, porque às vezes você pode falar, nossa, eu tô falando com o Mike porque ele é o Mike. Não, você pode admirar o Mike, sabe?
Sim.
Isso não é um interesse. É. Você tem uma admiração por uma figura específica e você quer conhecer ela.
Sim.
Sabe? Querer conhecer é uma coisa, sabe? É, ter um interesse... É, outro, daí já é outro rolê.
Dá outro exemplo de agir por interesse aí.
Cara, é o que o Murilo falou, você, sei lá, o agir por interesse é esperar que a pessoa vai ter algo pra te dar.
Uhum.
Sabe, por causa daquela relação. Eu acho que é o principal. Então eu acho que é não esperar ou pedir coisas,
uhum.
Sabe, pra pessoa. Que sejam impossíveis dela fazer, a não ser que ela tenha uma relação de confiança com você, sabe? Tipo, pedir pro cara olhar o seu trampo é uma coisa. Você pedir pra ele, será que você pode pintar em cima do meu trabalho aí?
Uhum.
E todo dia fazer review nas coisas que eu tô fazendo? E eu posso virar instrutor de dúvidas de você toda hora?
Ou tipo, me ajuda a conseguir um trabalho.
É, exato. Sabe, tipo...
Se o cara gostar do teu trabalho e tiver alguma oportunidade, ele vai lembrar de você, né?
Exato.
Pra te indicar.
Exato.
Não precisa pedir.
Eu acho que é bem importante isso, sabe? E aí que vai o interesse. Você não tem que esperar que a pessoa vá te dar nada nessa relação, sabe?
Sim.
Outra coisa, não seja... É assim, a não ser que a pessoa te dê abertura e você realmente tenha uma relação de amizade, vai ser muito difícil... Sei lá, você tem que pensar que a pessoa é seu... colega profissional, ele não é seu amigo, então não fique falando da sua vida pra pessoa, sabe? É, às vezes pode ficar muito chato pra pessoa, pode ficar muito chato pra relação isso, sabe?
Sim.
Falar sobre coisas pessoais, falar sobre, sei lá, você tá num ambiente que é tipo um evento,
sim.
Sabe?
E você vai ter uma intimidade, às vezes, desnecessária com uma pessoa que não necessariamente deu abertura pra esse tipo de coisa, sabe? Uhum. A pessoa, às vezes, não vai se sentir confortável pra, sei lá, você vai falar pra pessoa, eu não tô mal, tô isso, aquilo, sabe? Muitas pessoas vão ser muito solícitas, sabe? Mas, às vezes, você pode chegar num ponto em que a pessoa, tipo, sei lá, ou ela não sabe o que falar pra você, ou ela não se sente confortável em falar aquilo com você, ou esse não é ambiente pra esse tipo de discussão,
sim,
sabe? Ou você pode só chegar e falar, tipo, aí o ter intimidade é uma coisa, mas eu acho que o ser creepy às vezes é, tipo, mano, você chegar achando que tem a intimidade toda, sabe? E aí, mano? E aí, sangue? Firmeza? Truta? Fechou, mano? E aí, você já viu aquela parada?
Hoje à noite nós dois no bar, hein?
Cinco cervejas apagadas por mim, mano. Então, aí é o cara, tipo, sei lá, que a gente tá no bar, o maluco vai lá, não, agora eu vou sentar aqui do lado do Mike, mano, falou. Uhum. Sabe, a namorada do cara tá ali e ele, tipo, vai lá ocupando todos os espaços, ser muito intrusivo, sabe? Uma parada que não é legal.
Eu acho que o que não fazer também, bem com relação a isso que a gente conversou antes sobre não ser intrusivo, não se achar muito íntimo, é você não saber abordar pessoas profissionalmente.
Sim.
Que a gente já comentou aqui no podcast com a galera do Limetown, que eles falam sobre, por exemplo, você tá pedindo indicações de portfólio para você recomendar um trabalho. E as pessoas, elas não sabem fazer isso direito, sabe? Eu até lembro que eles deram uns exemplos bem engraçados, assim, tipo, estamos procurando pessoas aqui, mandem um portfólio. E daí pessoas vão lá e escrevem assim, tó, e colocam o link no post, sabe? Tipo, ou manda um e-mail só com uma imagem, assim, do trabalho dela, sabe?
Ou só, tô interessado. É. Sem imagem nenhuma.
E daí eu acho que isso é uma coisa bem legal, inclusive, que a Limetown fez, que eles fizeram um post sobre como você mandar um e-mail direito, assim.
Sim.
E eu vou linkar aqui nos comentários o post que eles fizeram, que é bem interessante e bem informativo, assim, pra quem não sabe também como fazer esse envio pra mostrar o trabalho, né?
Na verdade, tipo, é aquilo, o que o Mu falou é bem verdade, porque se você vai se comunicar pra fazer um networking, a comunicação tem que ser séria, sabe? Sim. Você não pode dizer aê, maluco, tá aí.
É.
Toma aí.
É, meio que tudo que a gente vai falando vai se entrelaçando, né?
É, sabe? Tipo, você tem que ter uma responsabilidade, tipo, o que você entrega, o jeito que você se porta, fala muito sobre como você faz seu serviço.
Uh-huh.
E se você manda um e-mail mal mandado ou fala de uma maneira que não mostra o seu grau de comprometimento em relação àquilo que você tá fazendo, você já causa uma má impressão.
Sim. Agora que eu comentei da Limetown também, já que a gente tá falando de networking, muita gente já deve ter visto o vídeo da Bianca Nazari.
Bianca, entrevistadora oficial do Utopia.
Exato, ela vai estar por aí no Utopia.
Da Gabriela Ribeiro. Rolezeira.
E ela fez ela tem um vídeo no canal dela que é o Guia do Networking Feliz. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Tem ótimas dicas também, muito do que a gente já falou aqui. E tem mais coisa ainda que ela enumerou.
Exato.
Bastante coisa.
E o canal da Bianca é bem legal, ela fala bastante coisas maneiras lá.
E eu lembro bastante que ela falou em vários tópicos meio que sobre rivalidade na área, sabe?
É.
Então, tipo, ela comenta sobre você não ver, tipo, outros artistas como seu inimigo.
Isso é importante, pô.
Você não ficar falando mal dos outros dentro da tua área.
Falar mal dos outros é ruim, gente. Não é bom, não. Não é bom, não, amigo.
E também sobre você ficar se fazendo de vítima, sabe? Que são coisas que, às vezes, acontecem na nossa área, a gente vê, sabe?
O ser humano é um ser humano, gente. Acho que isso acontece não só na nossa área, mas em todas as áreas, na real.
Sim. E também sobre o que a gente já falou, né? Que nem lá no começo que a gente comentou sobre um artista não te responde, aí você começa... Você assume que o cara é um filho da puta e você começa a falar isso pra todo mundo.
É.
Daí, às vezes, pode ter, tipo, um amigo do cara do teu lado e você tá falando mal do amigo dele.
É.
Sem motivo nenhum, sabe? É. Daí você acaba já se queimando e estragando seu network, sabe?
É. E o cara pode ser um filho da puta. Porque tem muita gente filho da puta nesse mundo.
Sim.
Mas o que vai contribuir pra sua vida falar pros outros que ele é um filho da puta, sabe?
Sim.
Tipo, aí é uma questão muito de maturidade emocional sua também, de, sei lá, o que... O que isso... Aí já sai do networking, é importante pro networking, mas também diz muito sobre o indivíduo, assim,
sim,
sabe? Tipo, o que isso vai trazer de construtivo pra sua carreira profissional, assim.
Uhum.
Sendo de uma maneira, falando de uma maneira pragmática, falar mal de outra pessoa, sabe?
Sim.
Isso não vai trazer nada de construtivo pra você, uhum, profissionalmente. Então aí a gente acho que só tem que ver que isso, essa questão de falar mal das outras pessoas ou ter uma rivalidade em relação a outras pessoas, acho que não é nem um pouco construtivo profissionalmente para as pessoas, sabe? É importante, sabe? Sei lá, a pessoa pode ter feito algum mal para você, mas o que externar isso ou alimentar isso vai fazer de bem para você, sabe? Na verdade, isso só vai dificultar a sua capacidade de fazer networking, uhum, sabe? E de também sobreviver, e de viver, sei lá. Acho que uma coisa importante desse, que eu acho que é bom salientar sobre essa questão de falar mal, é que assim, o networking se dá através de, eu acho que o princípio dele, se a gente pode sumarizar, não sei se existe essa palavra, sabe, são relações saudáveis,
uhum,
sabe, é o mantenimento de relações profissionais saudáveis ao longo do nosso meio. E o ato de a gente, às vezes, denegrir uma pessoa, ou de a gente difamar a imagem de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, queira você goste do trabalho ou não, acho que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque nem sempre as pessoas entendem o contexto de tudo que está acontecendo, sabe?
Uhum.
É fácil falar mal a partir de uma perspectiva única, assim. É muito difícil entender. Às vezes você pode falar mal de um trabalho de uma pessoa, sabe? Mas você não entende em que nível de quanto tempo a pessoa tem pra estudar, há quanto tempo ela tá estudando, sabe? Que situação e que condições ela teve pra desenvolver aquele trabalho, sabe? Então, eu acho que é importante esse assunto porque isso tá muito no cerne do network, porque acho que o começo de qualquer relação se estabelece através de empatia,
uhum,
sabe? E falar mal dos outros é o oposto de você.
Oposto.
É o oposto de você ter empatia a qualquer pessoa. Então você quebra, na verdade, você fode com tudo isso que a gente falou o podcast inteiro, sabe? Então é muito importante que, assim, a gente vive numa área em que tudo é imagem, em que tudo é exposição, é quantos likes você tem, quantos seguidores no Instagram você tem, sabe? E é muito fácil você entrar num loop de querer mais seguidores, mais gente, e transformar a vontade de você de conhecer mais pessoas numa vontade única, exclusivamente por interesse também, sabe? Tipo, eu quero mais seguidores, eu quero fazer network, sabe, porque eu quero mais seguidores. Que eu quero que esse cara fale de mim, ou que aquele fale de mim, ou qualquer coisa assado. Mas acho que, sei lá, aquilo que eu falei, se dá pra reduzir tudo a um cerne mais básico, é tipo empatia, assim, sabe? E eu acho que essa empatia que você tem que ter pra fazer o networking e pra você compreender que pessoas são diferentes, pessoas estão em diferentes níveis de desenvolvimento, um profissional, um estudante, é entender que as pessoas são diferentes.
Sim.
Assim, nem todas as pessoas vão te receber do mesmo jeito. Nem todo indivíduo vai te receber com um sorriso no rosto. Não é por isso que isso, não é por isso que ele é uma má pessoa.
Sim.
Você pode pegar o cara num dia ruim, num dia que ele tá estressado, num dia que aconteceu algo de ruim com ele, sabe? Isso pode acontecer com qualquer pessoa.
Sim.
Só que você não pode reduzir a pessoa àquele quadrado específico, sabe? Acho que por isso que não é interessante, é muito prejudicial esse processo de denegrir outras pessoas, ou de, sabe, profissionalmente, seja círculo profissional ou não.
Sim.
Sabe? É escroto fazer isso.
E isso é bem perigoso também pro seu networking, né? Porque aqueles casos, sei lá, que namorados terminam e um vai falar mal do outro pra prejudicar, que tá com raiva.
Sim.
E depois de um tempo as pessoas começam a descobrir que quem tava falando mal, na verdade, era tudo mentira. E daí você fala, cara, aquele cara é um pilantra, eu não vou mais me relacionar com ele,
exato,
sabe?
Exato, porque você se posicionando ao falar mal de alguém, você tá assumindo uma posição extrema em relação ao indivíduo. Automaticamente você já bota na mente de quem tá falando com você, de que se algo acontecer, você pode agir da mesma maneira com ela.
Sim.
Sabe? Você quebra. Porque assim, relação, gente, é confiança, sabe? E falar mal dos outros dificulta o processo para que essa confiança se estabeleça, sabe? É claro que tem gente que odeia odiar os outros. Isso existe.
Odeia odiar os outros?
Odeia odiar as pessoas, sabe? Tipo, quer dizer, ama odiar. Ai, caralho! Tem gente que ama odiar os outros, sabe?
Uhum.
Mas é importante esse processo de tentar manter todas essas relações como algo saudável, sabe?
Sim.
Como uma relação, tipo, saudável. No fim, é uma relação profissional. No fim, a gente tá tudo no mesmo barco. Às vezes você pode ter inimizades, sabe? Pode. Você pode odiar um ser humano. Mas, gente, não falem mal dos outros. Não no círculo profissional, nem fora do círculo profissional. Porque isso não vai contribuir nada pra vocês, sabe? E só vai prejudicar vocês profissionalmente. Porque vocês vão tentar dividir as coisas em lados.
Sim.
E na vida nem tudo é preto e branco.
Exato.
Sabe? É, eu acho que essa que é a questão.
Então, pra gente ir fechando, Gu, vamos tentar resumir todos esses assuntos aí. De tudo que a gente já falou, networking é uma relação de realmente na área profissional. Não tem nada a ver com vida pessoal. Você não pode se relacionar só pra tirar vantagem da pessoa. Você tem que entender que cada pessoa é diferente. Uma pessoa pode ser tímida, outra não. Você não pode ficar bravo se a pessoa não te responder.
É.
Quando você for falar com alguém, você não pode ser muito invasivo. Você não pode ser muito raso. Você tem que falar com um propósito.
Exato. Uma coisa que eu acho que dentro disso, que talvez seja importante também, é que quando você tem um objetivo mais claro pra uma conversa, é muito mais fácil a pessoa te atender. Uhum. Sabe, ó, eu quero isso, isso e isso. Sabe, objetividade também, quando você quer uma relação profissional, como você quer criar um network profissional, é importante, assim.
Uhum.
Meu objetivo é esse, eu quero chegar aqui. Sabe, se você quer um feedback de um cara, eu quero chegar aqui. Nesse trabalho, eu sinto que esses e esse. Tipo, você quer um portfólio review da pessoa. Mas o cara pode fazer portfólio review sobre diversos aspectos, por exemplo, se você for artista de 2D. Ele pode falar sobre seu gesture, sobre sua anatomia, sobre seus valores, sabe? Sobre a estrutura da sua composição, sobre a sua pintura, sabe? Sobre a sua luz. Então é legal que você tenha um objetivo, sabe? E ele veja uma claridade no seu pensamento pra ele poder te dar um feedback um pouco, pra pessoa poder te dar um retorno um pouco melhor, sabe? Ou seja, tipo, pra viabilizar algo mais concreto, um trabalho, é importante a objetividade no processo.
E daí, sobre essa última parte das coisas que você não deve fazer. As coisas que você não deve fazer é muito básico, né? Só você ter um pouco de noção e não ser um babaca.
É, exato. Não seja babaca que já, tudo certo, já dá tudo certo. Se você for um babaca, a única coisa que acontecer é que você vai fazer mal só pra você.
Então, pra fechar, suas impressões finais sobre network.
Minha impressão, gente, é assim, eu acho que não tem, são poucas as pessoas que são inacessíveis, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que o processo de networking, o principal, ele vai muito da gente, assim, eu acho que tá muito ligado aos nossos medos, sabe? O seu medo de se passar por burro, o seu medo de, às vezes, ser frágil na frente de uma pessoa.
Mostrar que eu sou inexperiente.
Ou mostrar a sua inexperiência. Não tenha medo.
Uhum.
Todo mundo foi um dia inexperiente, ou ainda é, tá tudo. Se você parte do princípio que você tá sempre aprendendo, ninguém é full experience, sabe?
Sim.
Tipo, 100% de todos os elementos da carta de trunfo,
uhum,
sabe? Não rola, então, tipo, tentem. Porque se vocês tentarem, vocês têm uma possibilidade de fazer. Se vocês não tentarem, vocês já não têm nenhuma, sabe? Nenhuma possibilidade.
Bom, pessoal, acho que a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que tenha ajudado, de alguma maneira, vocês aí sobre como que vocês podem entrar em contato, né, com mais pessoas da área. Então, se você gostou desse episódio, deixa aí o seu like. Deixa nos comentários o que te ajudou, o que faltou a gente falar aqui.
Exato, a gente pode fazer um outro episódio sobre isso. Comenta suas experiências sobre networking. Às vezes, se vocês acharem que tem alguma dificuldade, tipo, eu quero estabelecer tal contato, como é que eu faço? Sabe, como eu posso fazer isso?
Sim.
Ou como posso fazer aquilo? A gente pode responder nos comentários da semana que vem um pouco disso também. Deixem comentários, gente. A gente quer ver uma chuva de e compartilhem com vocês, se vocês conhecem outras técnicas pra fazer network.
Isso.
É bem importante a gente dividir esse tipo de conhecimento.
Então é isso, gente. Não deixem de seguir a Revo nas redes sociais e tudo mais.
Se inscreve no canal. Se
inscreve no canal.
Ativa o sininho.
Faz isso também.
Ativa o segundo sininho.
Que isso?
O terceiro sininho, gente!
Encerrando agora, a gente vai ficar com a sessão de comentários. Então, se você quiser, fica por aí. Até semana que vem, 100 anos, sala 1604.
100 anos, 100 anos. Eu quero chuva de hashtag 100 anos, sala 1604,
exato,
galera.
E é isso aí, gente. Beleza? Então, até semana que vem. Falou e um abraço.
Abraço, 100 anos!
E E aí, gente, Murilo aqui, começando mais uma sessão de comentários referente ao nosso episódio 98, como desenvolver seu estilo próprio. Estou aqui com a Júlia Eiko de novo.
Oi, gente.
É esse o estilo do podcast? É como desenvolver seu estilo próprio?
Não é próprio estilo? A gente discutiu isso um tempão, se a gente colocava estilo próprio ou próprio estilo. Eu não lembro agora o que ficou.
Então vamos discutir um pouquinho quais foram os comentários que vocês deixaram pra gente referente ao episódio. E vamos lá.
A gente vai ler o primeiro comentário. E ele é do ou da Cris Fernandes. A gente não sabe.
Peraí, vamos ver a foto da pessoa. Cris Fernandes tem uma foto da Peridot, do Steven Universe.
O que também não ajuda nem um pouco.
E a Peridot também não tem gênero, então... porque ela é uma rocha, então...
Então, ser humano, Cris Fernandes.
Exato.
O comentário dessa pessoa foi: cara, isso que o Rainer falou sobre contar uma história é um problema com que eu venho me torturando com há um tempo. Faço minhas coisas, mas no final sempre acho que são só ilustrações bonitinhas, mas vazias. Tenho uma dificuldade em criar um storytelling decente e é bem frustrante. Hashtag sem ano sala de 04.
Bem, Cris, eu acho essa questão do storytelling nas imagens que você comenta, eu também acho que é uma coisa difícil. Inclusive, acho que vale um podcast falar só sobre isso, sabe? Porque não é só uma coisa difícil de se fazer, mas é uma coisa interessante de se discutir.
Sim.
Também. Porque o que é difícil, assim, no storytelling? Porque você tá fazendo uma imagem e você tem que passar uma história com ela. É diferente de você escrever uma história, por exemplo, onde você tem várias linhas e você pode escrever 300 milhões de palavras descrevendo alguma coisa.
Sim.
Enquanto na imagem você tem só uma imagem. Mas tem várias coisas que você pode fazer pra resolver isso, sabe? Por exemplo, uma coisa é o gestual do personagem, por exemplo. Vamos supor que você tá desenhando um assassino de RPG, assim, sabe? Pensa assim que no gestual e na expressão do personagem, na pose que ele tá, você pode, por exemplo, diferenciar se ele é um assassino frio e calculista ou se ele é um assassino super malandro e engraçadão, sabe? Várias dessas coisas você pode pensar. Tem exemplos que eu gosto bastante que são, por exemplo, splash arts de jogos. Vou pegar o League of Legends como referência, que eu joguei bastante. Em algumas das splash arts, assim, você tem um storytelling acontecendo, assim, sabe? Eles têm splash arts de skins que se complementam, assim, que são bem legais. Então, você tem um grupo de skins lá que são um dos ladrões e um dos policiais. E daí, tipo, tá acontecendo uma cena. Então, como exemplo, eu vou, tipo, falar essa splash dos ladrões, assim, né? Que é o personagem Evelyn e o Twitch, assim. Se você procurar aí abrir a splash art agora, é uma cena onde eles estão, tipo, saltando de um lugar com sacolas. Então, eles estão, tipo, roubando esse lugar. O lugar tá explodindo lá atrás. Então, significa que eles também fizeram uma baita confusão lá dentro.
Sim.
Essa coisa que eu falei da expressão e do gestual, você vê muita diferença entre os dois personagens, assim. Você vê que a Evelyn, ela tá, tipo, bem mais séria, assim, que ela é mais uma assassina sorrateira. E o Twitch, ele é um personagem que ele também é um assassino, assim, só que ele é bem mais malandro e engraçadão, sabe? Então, você passa tudo isso no... Você meio que mistura tudo, você meio que mistura cenário com o desenvolvimento do personagem. Tem muitas coisas que você pode pensar e começar a acrescentar, assim, que você vai conseguir começar por esse storytelling. Outra coisa que eu gosto muito é que eu leio bastante mangá. E é muito comum nos mangás, antes de começar o capítulo, você tem uma ilustração do mangaká.
Assim. Sim.
Pegando, por exemplo, assim, também Naruto, que eu fiz referência com o Rainer no episódio. Você tem várias ilustrações dos personagens. Várias coisas, assim, tipo, nas roupas e no gestual dele também, você vai passando a personalidade dele. Tem uma capa do Naruto que eu gosto muito, que é uma que ele tá estudando no quarto dele, assim. Então, sabe, ele poderia ter feito o Naruto só fazendo a pose dele e olhando o livro que ele tá olhando. Mas naquela ilustração, tipo, tem 1 milhão de coisas no quarto, assim. Demonstrando que ele tá, tipo, se esforçando há muito tempo estudando ali. Então, são vários elementos de storytelling, assim, que você vai encaixando aos poucos, né? Também você não precisa fazer um splash ou um Naruto da vida de uma vez pra passar isso, sabe? Realmente na história que você quer passar, sabe? Tipo, o que eu quero que esse cara passe? Daí você vai colocando isso na prática no seu desenho, assim.
O próximo comentário é da professora Andressa. E...
Oi, prof.
E ela escreve assim, hashtag sem anos, sala 604. Eu sempre pensei que já tinha que começar a estudar formando o meu estilo, mas isso me desanimava muito, pois ver que eu não conseguia criar um estilo legal fazia com que eu não quisesse mais estudar determinada coisa por pensar, se eu não sou boa nisso, não nasci pra isso. Mas com o tempo, fui desencanando e depois de uns 2 anos, agora já consigo ver um pouco de mim em todos os meus projetos. Obrigada por todos os podcasts incríveis, não sabem como estão me ajudando.
Como fala?
Coração?
É um coração, mas eu ia falar, é menor de 3.
Isso. Muito obrigado pelo seu comentário, Andressa. É, realmente essa questão de você pensar no estilo antes de você começar a estudar qualquer coisa, é o que a gente comentou no podcast, né? Tipo, poder fazer você pode, mas pode te atrapalhar um pouco, né? Quando você sabe mexer com todas as ferramentas, é muito mais fácil de você construir alguma coisa. E outra parte do seu comentário também, né? Que você comenta, né? Ah, se eu não sou bom em alguma coisa, então talvez eu não sirva pra isso. Eu acho que é um erro muito grande das pessoas pensar isso, sabe? Tipo, a gente tem que fazer o que a gente quer fazer.
Sim.
E a gente pode fazer isso. Porque se você... Eu sempre gosto de fazer analogias com outras áreas, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, ah, se eu não sou um bom médico, então talvez eu não sirva pra isso. E como que você sabe disso antes de você estudar pra caralho?
Essa sou eu cozinhando. É claramente eu cozinhando.
Sim.
Eu não consigo fazer nada, então eu não nasci pra cozinhar, mas eu tô tentando.
Aí,
um dia eu chego lá.
A minha namorada fala a mesma coisa, que ela não serve pra cozinha, só que ela nunca cozinha. E aí?
Então, né? Eu sou essa pessoa.
Passando pra esse exemplo, eu gosto muito de cozinhar.
Uhum.
Eu tenho 26 anos, eu tento cozinhar, sei lá, desde os 15.
Uhum.
Então já é muito tempo de prática.
Sim.
É, não tô dizendo que eu sei cozinhar pra caralho,
uhum,
assim. Mas sempre que eu tô afim de fazer alguma coisa, eu posso ir lá e fazer.
Uhum.
E é uma questão de prática, tipo... A Vitória, ela fica de cara comigo cortando cebola. Que ela fica lá 2 horas cortando cebola, eu pego a cebola e faço tac, 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 tac. Mas, cara, quantas vezes eu já tirei um naco do meu dedo cortando cebola? Sério, pelo menos umas 5. Mas, tipo, de cortar, violento mesmo.
Uhum.
De, tipo, abrir um pedaço e...
que agonia.
E ficar muito tempo pra cicatrizar. E daí eu aprendi a não, uhum, deixar o dedo na frente da faca.
O que é? Talvez seja bom.
Então, é a prática.
Sim, o Gabriel, que é meu namorado, ele também, tipo, ele gosta muito de cozinhar. E daí ele sempre coloca uns temperos loucos nas coisas.
Uhum.
E daí eu fico, como é que você sabe que isso vai ficar bom? Ele falou, ah, eu vou testando e mora,
exatamente,
dá certo.
Exatamente.
Daí eu já não tenho essa capacidade, não.
Inclusive, eu também já joguei muita comida inteira no lixo. Porque eu coloquei uma parada que ficou nada a ver, sabe? É uma junção de prática e teoria, sabe?
Sim.
Com o tempo você começa a pensar, pô, esse tempero não vai combinar com esse tipo de coisa, sabe? Já joguei comida fora por errar na pimenta, no sal.
Não, pimenta nas coisas, não precisa da pimenta nas coisas.
Pimenta é tempero, tá? Então, sempre você pôr um pouco de pimenta faz muito bem pra comida, vai ficar mais saborosa.
Sim, ok.
Agora, você colocar pra você sentir...
Sua boca pegando fogo.
É, você sentia a picância na sua boca. Picância, tá certo?
Picância.
A quinta série vai à loucura. Mas também daí é uma opção de gosto sua, tá ligado?
Sim.
E é isso aí, gente. Tudo é prática nessa vida.
Sim, sim. Eu gosto do que ela falou de que agora ela consegue ver um pouquinho dela em todos os projetos dela. Que eu acho que isso é muito bom e quando isso acontece, tipo, as pessoas passam... Elas entendem que elas não vão ter um estilo próprio desde o começo. Que elas vão precisar de todo um processo pra isso.
Uhum.
E elas conseguem depois se encontrar nos trabalhos dela. Eu acho isso muito legal, muito bonito.
Sim.
Inspirador.
Então, pessoal, muito obrigado pelos comentários.
Não esqueçam de comentar mais.
Sobre o episódio de hoje, pra gente conversar na semana que vem.
Sim.
É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E a gente se vê na semana que vem, galera. Falou e um abraço.
Tchau, gente.
Semana que vem, episódio 100.
Uhul!
Terminando esse podcast, vai lá no artista que você gosta e manda uma mensagem pra ele falando que você admira o seu trabalho e que você quer...
Não, não faça isso!
É mentira!
É mentira, não faça isso!